tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, hoje, com Davi Carneiro.
O Papo de Futuro de hoje volta a falar da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que reuniu em Belém entre os dias 10 e 22 de novembro, porque a conferência até foi um dia a mais do previsto, reuniu ali lideranças internacionais, pesquisadores, organizações de todo o mundo, líderes mundiais. A conferência já se encerrou, mas seus efeitos são duradouros. Redes de cooperação, compromissos assumidos, impactos diretos sobre políticas públicas que continuam a se desdobrar. A COP30 foi tema de outras reportagens aqui da Rádio Câmara, da TV Câmara, da participação especial da equipe que a gente enviou diretamente à conferência lá em Belém, sempre destacando a relevância para o Brasil, para a agenda ambiental global desse encontro, com foco especialmente na atuação parlamentar. Mas dessa vez, o nosso olhar aqui sobre a COP30 é outro, é a perspectiva de uma instituição da própria Amazônia. E aí eu tenho aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília, novamente o consultor legislativo Davi Carneiro. Bom dia, Davi, tudo bem?
Bom dia, Ana, bom dia para todo mundo que está com a gente hoje.
Pois é, Davi, eu sei que você conversou com o reitor da Universidade do Estado do Pará, o Clay Chagas, que ele falou sobre esses desdobramentos da COP30 para pesquisa científica na Amazônia, para o próprio desenvolvimento da região, e aí eu queria que a gente começasse esse papo de futuro justamente você trazendo esses pontos. Como é que foi esse bate-papo com o Clay Chagas?
Pena, eu acho que essa foi uma conversa muito importante, muito legal aqui para o parlamento, né, para todo o Brasil, porque ele mostra uma perspectiva a partir da própria Amazônia. E dois momentos da nossa conversa ali foram muito, muito marcantes, aí, muito interessantes, né, que o reitor fez questão, né, de deixar muito claro que a Amazônia não é uma paisagem. A Amazônia, ela é formada por pessoas. Então, a COP30 e toda a discussão climática, a discussão sobre o meio ambiente, ela tem que ser voltada para as pessoas. Então, esse foi um primeiro ponto da conversa. E o segundo foi justamente a questão do protagonismo, né? Ele dizia assim, olha, nós queremos esse olhar de fora, nós precisamos de parcerias, de apoio, mas nós queremos ser protagonistas do nosso próprio desenvolvimento. Então, vamos ouvir um pouquinho ele aí, que acho que foi bem, bem interessante essa conversa.
O mundo todo, e aí às vezes a gente não precisa nem falar de fora do país, mas do próprio Brasil, precisa entender que quando se discute a Amazônia, você não está discutindo só a floresta, você não está discutindo só a preservação ambiental, a conservação para alguns. É necessário que se entenda que aqui no estado também você tem um volume de populações muito grande, né? E na Amazônia mais ainda, então é necessário que esse debate seja feito também envolvendo todos os agentes que de alguma forma podem contribuir para mitigar esse problema do aquecimento global. E a gente vem dizer o seguinte, parte da solução, não só ela, mas parte dela, parte de se pensar esses ambientes, como é o nosso caso de Amazônia, do estado do Pará. E para a universidade, talvez um dos pontos centrais é poder mostrar para o mundo também que aqui se faz pesquisa, que se tem ensino, se tem pesquisa de qualidade, se tem inovação, então isso marca, não só para o estado, mas também para a universidade, um ponto, uma guinada muito importante nesse cenário do conhecimento, né, do mundo me reconhecendo também como protagonista desse processo.
É muito interessante, né, Davi, essa forma como o reitor Clay colocou, né, do protagonismo da pesquisa, mostrar que na Amazônia também se faz pesquisa, e aí as universidades de maneira geral, e a própria Universidade Estadual do Pará, a Universidade do Estado do Pará de maneira particular, participam de um evento como esse e isso traz um ganho muito grande para essa comunidade acadêmica, né? Como é que foi essa participação das universidades na Conferência do Clima?
Ana, essa era uma pergunta que eu me fazia também, né? A gente tem aí a negociação oficial e, em paralelo, você tem aí muitos eventos acontecendo, muitas discussões interessantes, movimentos sociais se organizando, entidades da sociedade civil mostrando seus projetos. E qual que era o papel da universidade, né? E o reitor me contou, né, que foi um momento assim, de apresentar as suas pesquisas, né, sobre a questão climática, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão, né, da bioeconomia. E, então, assim, foi um momento muito rico. Ele também falou, assim, né, do ensino e da extensão universitária. Ele falou, por exemplo, que eles têm um trabalho muito rico aí com a educação indígena, por exemplo, né, que é muito forte no estado do Pará. Então, essa foi uma outra direção da conversa, assim, que foi bem interessante, né? Como é que a universidade, ela se mostra para o mundo, ela mostra o que ela já faz e o que ela pode vir a fazer, né? Então, eu acho que para a gente, né, que tá aqui no parlamento, essa também é uma forma interessante de conhecer o que foi esse evento, né? É um evento que pôde mostrar aí para o Brasil e para o mundo um pouco o que as nossas universidades fazem e podem fazer aí na busca, né, de um outro modelo de desenvolvimento.
E então, aí a gente tem um outro trecho da sua conversa com o Clay Chagas,
isso, né? Vamos ver ele falando um pouquinho aí sobre o que a universidade apresentou, né, durante o evento.
A gente participou diretamente da COP, tanto participando de painéis na Zona Verde e painéis na Zona Azul, levando, em grande parte, pesquisas relacionadas à questão climática, pesquisas relacionadas a povos da floresta, pesquisa relacionada, fazendo a correlação, por exemplo, entre violência e desmatamento, com a questão dos garimpos ilegais, com a questão de novas tecnologias produzidas pela universidade, por pesquisadores nossos. Então, uma das coisas que marca muito o debate no Estado, e mais uma vez o debate especial na universidade, é que as pessoas precisam compreender que a floresta, ela tem maior valor em pé do que ela enquanto derrubadas. Que uma outra grande frase que a gente fala aqui também, que é importante, Davi, é dizer que não existe um equilíbrio ambiental sem um equilíbrio social. Não dá para separar uma coisa da outra. Essa população que em alguns momentos desmatou, ela também precisa se alimentar. Ela precisa ter condições de se manter, porque caso contrário, ela vai acabar produzindo efeitos negativos, isso que a gente não quer.
Interessante isso colocado pelo reitor, né, Davi, de que equilíbrio ambiental também é equilíbrio social, e eu acho que essa é uma marca importante da Conferência do Clima lá em Belém, porque ela teve uma participação recorde de povos indígenas, de comunidades tradicionais, de ribeirinhos que estão ali na floresta, vivendo dos produtos da floresta, recebendo todos esses impactos ambientais, e isso ficou muito claro para todos esses líderes mundiais e pesquisadores mundiais também que chegaram, e aí o papel protagonista que você comentou mais cedo e da própria universidade. Mas nessa sua conversa com o reitor Clay Chagas, ele também falou de retornos práticos em termos de políticas públicas para a região. Ele deu algum exemplo, além, claro, do que ele colocou, né, das pesquisas, de como é importante mostrar as pesquisas que são feitas pelos acadêmicos no Brasil, pelas universidades brasileiras?
Ele falou, Ana, e isso também é um outro ponto importante da nossa conversa, ainda mais aqui a partir, né, do parlamento, porque mostra como a universidade, uma conferência do clima e toda essa discussão que a gente está tendo agora, né, que teve um protagonismo muito grande aí de uma série de segmentos sociais, ela pode ajudar a gente a reimaginar o Brasil, reimaginar a Amazônia e pensar aí num projeto nacional, né, um projeto de país que consiga unir, né, a preservação da floresta, ou manter a floresta em pé, né, como o reitor falou muitas vezes, né, e também uma prosperidade para os povos da Amazônia, né. Então, um exemplo que ele citou muito interessante, né, foi uma iniciativa lançada aí durante a COP, né, que foi o Vale Bioamazônico. O que é o Vale Bioamazônico, segundo o reitor me contou, né? Seria uma iniciativa baseada, né, no que as pessoas aí, os especialistas em ciência e tecnologia chamam de tripla hélice, né, que é a junção aí dos esforços dos governos, das empresas e também das universidades para gerar, né, novos produtos, novos conhecimentos, novas oportunidades. Mas esse vale, ele é bastante específico, né, porque ele é baseado na bioeconomia e na biotecnologia. Então, parece ser uma iniciativa assim, muito interessante. Né? E ele, enfim, apontou como um dos carros-chefes aí, né, de exemplos de políticas públicas, né, que foram amarradas aí a partir da COP30. Então, você tem a participação dos governos, né, dando aquele apoio, enfim, regulatório, né, de financiamento, das empresas entrando aí com a inovação, das universidades com conhecimento, com a pesquisa. Então, eu acho que vale a pena... É claro que aqui a gente não está fazendo avaliação da política.
Sim.
A gente não está falando fazendo avaliação da política, né? Mas como ideia eu achei bastante interessante, né? Para a gente conferir, né? E ver aí, né? Os futuros desdobramentos, né? Vamos ouvir um pouquinho aí o reitor sobre isso.
É um projeto do governo do Estado, Davi, que está envolvido a Universidade do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação de Amparo à Pesquisa e mais a Secult. Então, a ideia toda é que a gente possa juntar esses entes governamentais associados às associações econômicas mesmo, você possa ter agentes financiadores, você possa trazer a população local e regional, com os povos tradicionais, com esse conhecimento que a gente chama de ancestral, e essa grande cooperação envolvendo esses múltiplos agentes, né, possam criar estratégias de desenvolvimento reduzindo os impactos ambientais, né? Então, o governo lidera essa política, justamente criando essa analogia, como o governador costuma dizer, né? É que a nova frente de desenvolvimento do mundo vai ter como a bioeconomia o ponto central para que haja o equilíbrio das questões climáticas, das questões ambientais envolvendo o mundo todo.
Quer dizer, é muito rico esse debate, né, Davi, de tentar incluir os povos tradicionais, de você tentar falar de uma bioeconomia, como você falou ali, governos, empresas, universidades, é o que todo mundo sonha. A gente já vê alguns exemplos práticos, mas ainda há muito a se avançar. E uma das questões é sempre financiamento, né, Davi? Sem recurso, a gente sabe que a pesquisa demanda de recursos, projetos iniciais, enquanto eles não viram, também precisa de apoio, de crédito. Como é que ficou essa questão do financiamento nessa discussão da Conferência do Clima, especialmente para o caso das universidades públicas no país, que são uma das principais frentes de pesquisa que a gente tem hoje?
Então, o reitor falou sobre isso também, inclusive assim, em relação ao Vale Bioamazônico, né, as pretensões elas são muito grandes, né? Como eu disse, assim, aqui a gente não está avaliando a política pública, a gente não está lá, né, mas a ideia parece bastante promissora, né? Inclusive, eles falaram, né, tanto o governador, né, quanto o reitor aqui nessa conversa, né, de um Vale do Silício Amazônico, né? Inclusive, já fecharam um acordo de cooperação, né, com o estado da Califórnia. Enfim, então está se buscando esse tipo de parceria. E o reitor assim, foi muito, muito claro e muito feliz em relação a isso, que ele disse assim, olha, a gente vai seguir o que a gente já faz, independente de qualquer coisa. Vamos continuar buscando os povos e as comunidades tradicionais, vamos continuar fazendo ensino, vamos continuar fazendo pesquisa, mas a gente quer parcerias. Então a gente vai continuar aqui através desses contatos que foram feitos, desses acordos de cooperação, né? Expandir as nossas possibilidades. E sempre, né, ressaltando o protagonismo. Essa conversa, viu, Ana, foi muito interessante, muito especial para mim, porque eu também sou de Belém. Nasci em Belém, cresci em Belém, me formei não na Universidade do Estado do Pará, mas na Universidade Federal do Pará, e tenho um carinho muito especial pela cidade e pelas suas instituições de ensino e pesquisa, que me formaram e formaram tantas outras pessoas aí. Eu acho que a gente deve muita deferência, né, a essas instituições. Acho que vamos ouvir um pouquinho, né, o reitor aí sobre os próximos passos, né?
Aquela população ribeirinha, aquela população quilombola, aquela população indígena possa enxergar algo para além do evento. Então, o nosso esforço, a partir desse momento, do que cabe à universidade, do que cabe às instituições de ensino, especialmente aqui falando da UEPA, é justamente buscar cada vez mais se aproximar, e já fazemos muito isso, mas ainda mais nos aproximar desses povos tradicionais, a partir não só de pesquisa, mas a partir também de entrega de produtos relacionados à inovação, a partir da extensão. E, para isso, a gente precisa buscar também financiadores. É um dos pontos centrais do próprio Vale Bioamazônico, que não vai ser só o Estado que vai conseguir ter recurso. Então, se isso é, de alguma forma, a floresta para a gente é um grande ativo, mantê-la para o mundo, então é necessário também que as instituições, não só de outros poderes, mas também de fora do país, possa nos ajudar a financiar essa boa política ambiental.
E essa questão do financiamento durante a Conferência do Clima, né, Davi, foi um dos motes. A gente teve ali o lançamento daquele fundo TFFF de preservação das florestas, de financiamento, o próprio Fundo Amazônia recebendo recursos de alguns países. É um pouco do que o Reitor e você também colocou. Para ter a floresta em pé, a gente tem que investir na população local, a gente tem que mostrar que é possível gerar riqueza e renda sem destruir a floresta, né? E você, como bom amazônida, como alguém de Belém, sabe muito bem disso, né, Davi?
Então, Ana, para mim, dessa conversa, eu acho que ficam três mensagens centrais, né? A primeira delas é justamente essa: a Amazônia não é só uma paisagem, né? A Amazônia, claro, né? São os rios, é a floresta, mas também são as pessoas. A Amazônia tem cidades, tem gente, tem sonhos, tem, enfim, projetos, né? E o desenvolvimento precisa funcionar para essas pessoas. Em segundo lugar, eu acho que outra coisa que fica dessa conversa é a questão do protagonismo. As pessoas na Amazônia, os movimentos sociais, as empresas, os governos, as universidades, elas já têm as suas próprias soluções. Elas já sabem o que fazer. É claro que ninguém tem todas as respostas, mas surge da própria Amazônia uma série de soluções que já estão lá e precisam de apoio, precisam de parceria. E eu acho que essa é justamente a terceira mensagem que fica. A gente precisa olhar a Amazônia com outro olhar, tanto o Brasil quanto o mundo, que é justamente esse olhar de parceria, de apoio. E eu acho que isso reposiciona as nossas discussões aqui no Congresso Nacional, que é justamente qual é o lugar da Amazônia nesse projeto de país que a gente quer construir, nesses diversos projetos de país, né? Mas eu acho que foi um momento muito singular, né? E que, enfim, mostrou muita coisa do Brasil para o próprio Brasil.
Certamente, e que a gente ainda vai ver muitos desdobramentos do fato da Conferência do Clima ter sido realizada na Amazônia, para tudo isso que você colocou, e para os próprios brasileiros também, que viram de uma forma, eu acho que é muito diferente, muito especial, a riqueza ali do povo do Pará e da Amazônia como um todo, e as dificuldades também. Como você falou, tem soluções, tem desafios grandes, mas é possível a gente ter ali um desenvolvimento, né, esse é o caminho realmente para a gente ter um desenvolvimento com preservação, olhando as pessoas e as nossas riquezas. Davi, mais uma vez, agradeço muitíssimo sua participação aqui no Papo de Futuro, sempre com temas muito importantes para a nossa discussão e para a nossa reflexão. Obrigada e até o próximo Papo de Futuro.
Obrigado, Ana. Até a próxima.
Sempre lembrando que você também pode participar do Papo de Futuro. Você pode mandar um e-mail para papodefuturo@câmara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é o 61 999 78 9080.